Palavra Zélia Rogedo, fundadora e secretária do Movimento Feminino pela Anistia. Obrigado, Zélia.
Bom, vou também tentar falar em menos de 10 minutos. Mas muita coisa já foi dita aqui. Uma delas que me ocorreu para comunicar aqui é sobre o pré-64. Né? Eu dizia, e várias pessoas dizem, que era um país inteligente. Então, era um país inteligente e polarizado. Né? Eu me lembro, assim, eu jovem, né? E no meio de muitos jovens, nós conversando sobre Sartre, sobre Simone de Beauvoir, tudo estudante secundarista, sobre Ingmar Bergman, cinema novo e tal. Eu fico até imaginando assim, quanta bobagem ele deve ter falado. Mas era um clima de conversa, de discussão, de procura de entender o Brasil, entender as pessoas, as relações. Era muito bom mesmo. E isso eu acho foi um crime que foi cometido com esse golpe militar, porque arrasou com tudo isso. E também lembrar um pouco, né, porque aqui me pediram para falar sobre o movimento estudantil, o que foi a UNE, né, naquele momento pré-64. Um movimento forte que estava desenvolvendo um trabalho por todo o país, através da UNE Volante, do CPC da UNE, e que motivou o surgimento de peças importantes de teatro, músicas importantes, vários movimentos culturais que denunciavam o que, que estava acontecendo no Brasil, né, um país desigual, denunciavam o imperialismo americano e propunham uma nova direção para o país. Dentro dos quadros, claro, daquele momento que era o tempo de João Goulart e a proposta das reformas de base. Reforma agrária, reforma bancária, reforma universitária e várias outras. Né? Então, esse país estava polarizado. De um lado, uma direita aguerrida, que queria uma luta contra o comunismo, contra o governo João Goulart, contra as organizações populares, que era cristalizada nos grandes empresários nacionais e estrangeiros, banqueiros, latifundiários, parcelas da igreja, e eu me lembro aqui do bispo Dom Cigoi e do Cássio Maia, que eram radicais na luta contra a reforma agrária, de leigos católicos, radicais também, contra a reforma agrária, como o movimento Tradição, Família e Propriedade. E, do outro lado, nós, né, nos movimentos estudantis, nos movimentos operários, nos sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos, nos articulando em apoio às reformas e contra essa direita. Eu me lembro, então, que na época, no período de 62, 63, 64, especialmente 63, 64, eu era do regional da JEC, aqui em Minas Gerais. E, como uma pessoa do regional, eu viajava muito. E nos dias que antecederam o golpe militar, eu estava fazendo uma viagem de Valadares, Choflotone e Tambacuri e terminei na NUC. E era a reunião girava em torno de Bíblia e reforma agrária. Terminando em NUC, as comunicações naquele tempo não eram as comunicações hoje, nem rádio, nem telefone direito tinha. Então, quando eu voltei a Belo Horizonte, como estudante secundarista, né, a sede da Ação Católica ali na Rua Espírito Santo tinha sido invadida, jogado papel para o ar, foi uma confusão danada. E nesse período em diante, nós tivemos que recomeçar a nos reorganizar assim, no movimento estudantil. Então, em 65, eu entrei para a universidade, para a FAFISH, né, no curso de Sociologia, e durante o ano de 65, já 64, já um trabalho de organização, 65, e em 66 a gente já estava participando e organizando grandes passeatas aqui em Belo Horizonte. Então, nós organizamos uma passeata muito importante quando o Castelo Branco veio pela primeira vez aqui, em vários pontos da cidade, então, contra a ditadura, contra o Castelo Branco. Organizamos uma passeata que culminou com uma ocupação da Faculdade de Direito. Nós ficamos sitiados lá durante muito tempo. E todo esse movimento era colocando, claro, a nossa posição contra o acordo Mercosul-AIDS, que era uma imposição da ditadura militar, ligada aos interesses americanos, de transformar a universidade numa universidade não democrática, centralizadora, tecnicista, contra nossa proposta e a proposta anterior ao golpe militar, que era uma universidade democrática. Então, em 66, nós conseguimos organizar aqui em Belo Horizonte o 28º Congresso da UNE. Eu, inclusive, fui intermediária para conversar com os freis franciscanos lá do Carlos Prates, da Igreja de São Francisco, um local que a gente não tinha uma sede, um local para fazer esse encontro da UNE na clandestinidade. Conseguimos, esse encontro foi realizado durante uma noite, com a participação de mais de 400 jovens vindos do Brasil inteiro. Isso aí foi dando um impulso na reorganização do movimento estudantil, porque a essas alturas a ditadura tinha fechado a UNE, foi a primeira coisa que eles providenciaram, foi incendiar a sede da UNE no Rio de Janeiro e impor posteriormente novas entidades, entre aspas, estudantis, que não representavam naturalmente os estudantes. Né? Depois, então, há uma caminhada, né, e chega-se ao Congresso de Ibiúna, que teve uma participação muito grande, um desastre muito grande, né, porque as lideranças foram todas presas. E nessa caminhada, o movimento estudantil, que anteriormente ao golpe e durante o período da ditadura militar, era dividido em vários grupos. Então, por exemplo, eu era da AP, né, Ação Popular, e a AP tinha uma importância muito grande na direção da UNE durante muitos anos. Além da AP, você tinha o Partido Comunista, tinha a POLOP, vários outros, né? E trabalhávamos juntos, mas com muitas divergências, né? Em 70, com o aumento da repressão, o que eu percebi o que aconteceu no movimento estudantil, nessa época eu já tinha saído, já tinha me formado, é que várias lideranças oriundas do movimento estudantil se dividiram em caminhos diferentes. Uma parcela caminhou para a luta armada. Uma parcela, inclusive, perdemos companheiros de um valor imenso. E eu me lembro aqui, vários, mas vou me lembrar aqui de um querido irmão, que é o filho do Edgar Mata Machado, Zé Carlos Mata Machado. Outra é... Uma outra parcela continuou do trabalho de reorganização do movimento estudantil. E uma outra, uma parcela grande, partiu para um trabalho de construção, construção da democracia, que a gente chamava de luta institucional, em bairros de periferia, em movimentos de mulheres, retomando entidades ou criando entidades profissionais. Por exemplo, eu fui uma das fundadoras do Sindicato Sociólogo Sociedade Mineira de Sociologia. E essa sociedade, em plena época da ditadura, teve um papel importante, inclusive trazendo professores que estavam banidos da universidade. Por exemplo, o professor Zé Arthur Gianotti, o professor Ottaviani, de São Paulo. Então, eu penso que o movimento estudantil foi um movimento que foi um celeiro de liderança. E dentre essas lideranças que partiram para a luta institucional, nos sindicatos, baixo periferia, no MDB, no PMDB, eu participei, né, desse trabalho de organização do movimento de mulheres do MDB, na luta contra a ditadura, pela anistia dentro do PMDB. Então, eu acho que foi um celeiro realmente de militância e que contribuiu muito para chegarmos nessa democracia que temos hoje e que temos, como já foi dito, muito a caminhar, muito. Eu acho que com essa imposição da mídia, com esse momento hoje, que é um momento de um narcisismo, de um individualismo, de um hedonismo muito grande, que está graçando, é uma tarefa muito grande que nós temos aí para fazer hoje ainda. Então é isso. Já deu sinal.